Bom dia a todos os irmãos. Desejo um abraço a todos. Eu estou feliz e ao mesmo tempo triste. Gostaria de estar aí presente. Certamente esse é o desejo de todos os irmãos. Que estivéssemos juntos nesses dias, podendo abraçar uns aos outros e termos aqueles encontros agradáveis depois das reuniões, conversando, na hora do almoço, na fila. Esse relacionamento santo que faz tão bem para as nossas almas. Mas já que não podemos, por enquanto, aproveitamos desses meios que a tecnologia nos fornece para, pelo menos, vermos uns aos outros e podermos falar uns com os outros. Agradeço os irmãos pelo privilégio, pela confiança que nos deram mais uma vez de poder transmitir a palavra de Deus. E certamente eu desejo muito também aprender durante esses dias com nosso irmão Genesi, os ensinos que ele haverá de ministrar a nós. Nós vamos então, nessa manhã, dar pelo menos uma introdução naquilo que nós pensamos em tratar durante esses dias. Eu tenho pensado em nós fazermos algumas considerações na carta aos Hebreus. Então, nós vamos ler hoje os primeiros versículos desta carta, mas apenas fazer uma introdução hoje, para que depois possamos entrar em alguns detalhes desta preciosa carta, deste precioso livro que nós temos no Novo Testamento. Então, nós vamos ler em Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 1, onde nós lemos as seguintes palavras. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, pensando neste importante volume que nós temos no Novo Testamento, essa carta aos Hebreus, há tanta coisa importante, há tanta coisa para a nossa edificação, para o nosso esclarecimento e também para o incentivo daqueles que estão fracos, para o incentivo daqueles que estão enfrentando tribulações, para o incentivo daqueles que estão enfrentando angústias ou perseguições. Então, há muita coisa preciosa nesse livro. Mas hoje, queria contar com a paciência dos irmãos para a gente fazer uma introdução a esse livro, a essa carta, porque é importante para a compreensão dos ensinos que contém nesse livro. Então, pensando um pouquinho sobre este título que foi dado a esse volume, Os Hebreus, ou Para os Hebreus, é um título que foi dado pelos primeiros crentes daquela época que receberam originalmente esse escrito. Esse título não faz parte do manuscrito original. Mas não há dúvida alguma de que é um título totalmente apropriado para esse volume. Os Hebreus, ou Para os Hebreus. Desde o primeiro versículo que nós lemos dessa carta, até ao último capítulo, nós vamos perceber que esse livro, ou essa mensagem, esse sermão, essas exortações, elas são realmente dirigidas aos Hebreus. Não há dúvida alguma quanto a isso. Então, os primeiros leitores dessa carta, para quem esse livro foi escrito, eram realmente hebreus. Hebreus descendentes do primeiro hebreu que a Bíblia menciona, que é Abraão. Abraão, o hebreu, isso está escrito lá em Gênesis, capítulo 14, versículo 13. Primeira vez que aparece ali a palavra hebreu, Abraão, o hebreu. Então, os descendentes de Abraão, os hebreus, são os leitores, originais dessa carta, ou para quem essa carta originalmente foi escrita. Esses hebreus, descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, eram conhecedores da história da nação, amavam a história da nação, conheciam profundamente todos os detalhes que envolviam as alianças de Deus com Abraão, as alianças que Deus fez com Abraão, com Isaac, Jacó. Eles sabiam dessas alianças, conheciam essas coisas. Esses hebreus, eles conheciam muito bem as cerimônias que foram instituídas por Deus no tabernáculo. O serviço sacerdotal, os sacrifícios, as ofertas, todas as cerimônias referentes àquele centro onde Deus encontrava esse povo, esses hebreus conheciam tudo aquilo, estavam muito familiarizados com todas essas coisas. As cerimônias de purificação que esses sacerdotes faziam ao ministrar ali no tabernáculo e depois no templo, também eram conhecidos por esses hebreus que agora recebem essa carta, esse livro, esse importante volume do Novo Testamento. Então, esses leitores originais que receberam essa carta estavam muito familiarizados com todas essas coisas, porque haviam vivido dentro do arraial do judaísmo desde a infância. Então, não havia nenhuma dificuldade para esses hebreus compreenderem os ensinos, as lições, as exortações contidas nesse livro. Uma pessoa que não tem nenhum conhecimento do que é a nação hebraica, do que é a nação israelita, dos serviços sacerdotais, das alianças que Deus fez com essa nação, dos costumes dos judeus, vai ter dificuldades para assimilar os ensinos dessa carta. Mas os leitores originais de Hebreus, dessa carta, estavam muito familiarizados com tudo isso e não teriam nenhuma dificuldade para compreender as lições tratadas aqui pelo escritor aos Hebreus. É interessante pensar um pouquinho sobre a palavra hebreu, que aparece, como já falamos, ali em Gênesis capítulo 14, versículo 13, que onde a palavra de Deus chama Abrão o hebreu. E os entendidos dizem que a palavra hebreu, a raiz dessa palavra, significa atravessar, aquele que atravessa, ou aquele que vem do outro lado. E quando nós pensamos em Abraão, o primeiro hebreu, e quando nós pensamos também nos descendentes de Abraão, os hebreus, então a raiz dessa palavra tem tudo a ver, tanto com Abraão, quanto também com os descendentes, os hebreus. Quem foi Abraão? Abraão foi aquele que atravessou da Mesopotâmia para Canaã. E por que ele atravessou da Mesopotâmia para Canaã? Ele atravessou da Mesopotâmia para Canaã obedecendo um chamado do Senhor. E quando ele ouviu o chamado do Senhor, pela fé, ele obedeceu e se tornou o pai da fé. Então, Abraão, o hebreu, é aquele que atravessou pela fé. Quando nós pensamos nos descendentes de Abraão, os hebreus, eles também estão intimamente ligados com a raiz dessa palavra. Os hebreus, primeiramente, atravessaram um período de 400 anos escravizados no Egito. E depois, por intervenção do Senhor, quando envia Moisés, eles vão atravessar as divisas do Egito. Vão atravessar o Mar Vermelho. E depois vão atravessar, durante 40 anos, o deserto, sendo sustentados por Deus. E depois vão atravessar o Jordão e entrar na Terra Prometida. Então, realmente, essa palavra hebreu, o seu significado atravessar, tem tudo a ver com Abraão, o primeiro hebreu, e tem tudo a ver também com o povo dele, os descendentes dele, os hebreus, porque em tudo eles estavam sempre atravessando. Eram peregrinos, foram peregrinos durante uma boa parte da sua história. Fazendo uma pequena aplicação para nós hoje. Nós também somos aqueles que atravessam. Estamos atravessando esse mundo, aguardando a cidade celestial. Não pertencemos a essa terra, não pertencemos a esse mundo. nós estamos atravessando, peregrinando aqui pela fé, aguardando aquele dia em que seremos introduzidos no nosso lar celestial, na nossa pátria celestial. Pensando um pouquinho mais sobre os leitores originais que receberam essa carta, a carta aos hebreus, eles eram, de fato, hebreus. Mas agora pensando na situação que eles estavam quando receberam este livro, quando receberam esse tratado, quando receberam essa mensagem, esse sermão, como muitos irmãos consideram a carta aos hebreus. Eles eram hebreus que haviam sido esclarecidos ou iluminados pelo conhecimento do Evangelho recentemente. Alguns anos atrás, eles haviam ouvido o Evangelho através dos apóstolos. E o Evangelho trouxe esclarecimento, trouxe iluminação para os hebreus. Eles foram iluminados sobre o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles foram esclarecidos sobre o homem Jesus, que a nação havia rejeitado, que a nação que conheceu esse homem, conviveu com ele, a nação rejeitou Jesus e a nação crucificou o Senhor Jesus. Eles foram esclarecidos sobre isso. Eles haviam sido esclarecidos recentemente pelo Evangelho, iluminados, esclarecidos, sobre a necessidade deles, hebreus, se arrependerem e confiarem nesse Senhor Jesus Cristo, que agora é o sumo sacerdote deles e que havia penetrado os céus. Então, esses hebreus que recebem essa carta são hebreus que foram iluminados com o conhecimento do Evangelho. Foram esclarecidos sobre a pessoa de Jesus Cristo, que havia sido rejeitado e crucificado pela nação. Foram esclarecidos sobre a necessidade deles se arrependerem e deles confiarem no Senhor Jesus Cristo, por um ato de fé, e receberem a vida eterna, e terem agora na presença de Deus um sumo sacerdote suficiente para interceder por eles constantemente. E a carta aos hebreus vai falar muito sobre a superioridade do Senhor Jesus Cristo como sacerdote, muito superior aos sacerdotes da lei, que eles muito bem conheciam. Eles foram esclarecidos que agora poderiam entrar num relacionamento santo com Deus através da purificação completa dos seus pecados, de uma vez por todas, através de um único sacerdote, de um único sacrifício, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, esses hebreus que recebem primeiramente essa carta são hebreus que foram esclarecidos, que foram iluminados com o conhecimento do Evangelho. Eles tiveram esse privilégio tão grande de terem recebido o Evangelho já na sua origem e terem sido iluminados, esclarecidos sobre a salvação e sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se como hebreus, como nação hebraica, se como nação israelita, esses hebreus, durante toda a sua história, eles foram ensinados, foram treinados a viver na expectativa de um descanso futuro, de um descanso sabático aqui na terra, de um reino que foi prometido a Davi no Velho Testamento, se como hebreus eles esperavam, eles viviam nessa expectativa de um descanso sabático futuro, agora, pelo Evangelho, eles foram chamados a entrar imediatamente num descanso para a alma. Aquilo que esse escritor vai tratar no capítulo 3 e no capítulo 4, onde ele vai dizer que alguns, por incredulidade, ainda não haviam entrado nesse descanso. Mas ele vai dizer ali, nós, porém, que cremos, entramos no descanso de Deus. Então, esses judeus, esses hebreus, que durante toda a história deles foram inclinados a esperar futuramente um tempo de descanso sabático do reino que Deus prometeu a Davi, em que a nação descansaria das suas guerras, descansaria dos seus momentos de escravidão e de sofrimento. O judeu agora, o hebreu agora, está sendo ensinado que eles podem entrar imediatamente num descanso para a alma, confiando em Cristo, crendo no Evangelho. Se esses hebreus, como nação, eles tinham todas as suas expectativas voltadas para a capital deles, a Jerusalém terrestre, como eles amavam Jerusalém e como eles tinham expectativas tão grandes em relação a Jerusalém terrestre, as glórias da Jerusalém terrestre, como eles viviam nessa expectativa futura de uma glória para Jerusalém. Agora, recentemente, pelo Evangelho, os leitores hebreus dessa carta haviam sido inclinados a olhar para uma pátria celestial, a olhar para uma Jerusalém celestial, muito melhor do que a Jerusalém terrestre. Esses hebreus, leitores originais desse livro, dessa carta, que tinham sido também, durante toda a história deles, adquirido um amor tão grande, eles eram tão apegados ao templo, ao tabernáculo, primeiramente, depois ao templo. Esse templo foi destruído, foi reconstruído, e eles tinham uma apreciação tão grande a esse templo. E nós lembramos daquela ocasião que o Senhor Jesus estava reunido com os seus discípulos ali em Jerusalém, como que aqueles discípulos tentaram chamar a atenção do Senhor Jesus para aquele templo glorioso, dizendo, olha, que construções, que pedras, que construções. E eles realmente tinham uma apreciação muito grande, eles estavam muito apegados àquele templo físico de pedras. Mas agora, pelo Evangelho, esses hebreus haviam sido agora inclinados a olhar não para um templo físico de pedras, mas eles haviam sido agora incentivados a olhar para o próprio céu, para o Santo dos Santos, para a presença de Deus, onde agora, pelo sangue de Jesus, eles tinham entrada, eles tinham ousadia para entrar no Santo dos Santos, a presença de Deus, o céu, do qual o tabernáculo e o templo eram apenas figura, era apenas sombras. Então essas eram as experiências desses hebreus que estavam recebendo originalmente esta carta. E essa questão do templo é tratada lá no capítulo 9. Também, se esses hebreus, durante toda a história deles, eles sempre foram muito apegados aos sacerdotes, porque eles dependiam inteiramente dos sacerdotes e também do sumo sacerdote, pela intercessão da nação, eles precisavam dos sacerdotes para fazer a intercessão por eles constantemente. Eles reconheciam seus pecados, as suas fraquezas, as suas transgressões, e dependiam dos sacerdotes para realizar os sacrifícios e fazer intercessão por eles. E a nação dependia do sumo sacerdote uma vez por ano para entrar diante de Deus e fazer a expiação dos seus pecados. Mas agora, pelo Evangelho, estes hebreus estão sendo ensinados, haviam sido esclarecidos, que agora eles precisam de um só sacerdote, de um só sumo sacerdote. Um grande sacerdote nós temos diante da casa de Deus. É o Senhor Jesus Cristo. Um sacerdote que não precisa oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados, porque ele não tinha pecado. E um sacerdote que agora havia sido morto e com seu próprio sangue, ele havia penetrado os céus. Ele está diante de Deus, assentado à direita da majestade, tendo entrado ali com seu próprio sangue. E esses hebreus agora estão sendo chamados. Vocês podem entrar na presença de Deus, no próprio céu, no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Então, se eles tinham muito apego aos sacerdotes, agora eles teriam que olhar para um só sacerdote. Na verdade, olhar pela fé, porque esse sacerdote não é visível, não estava mais visível entre eles, mas está na presença de Deus. Deveriam exercitar a sua fé. E esse assunto é tratado ali no capítulo 7, onde fala do Senhor Jesus Cristo, aquele que pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Se esses hebreus também estavam tão familiarizados e tão dependentes dos muitos sacrifícios, dos diversos sacrifícios que a lei detalhava isso no Velho Testamento, ofertas, sacrifícios e tantas coisas que eram exigidas, se eles dependiam tanto desses muitos sacrifícios, que o próprio livro aos Hebreus diz que jamais poderia satisfazer a consciência deles, eles agora, pelo Evangelho, que eles ouviram, que os esclareceram, pelo Evangelho, eles são chamados a depender e a descansar plenamente, totalmente, num único sacrifício que era capaz de santificá-los para sempre, de aperfeiçoá-los para sempre, totalmente, tirando todos os seus pecados e dando a eles a ousadia de estarem na presença de Deus sem culpa, sem condenação. Então, para que a gente possa compreender depois os ensinos dessa carta, a gente precisa entender com mais clareza as experiências que esses hebreus tinham em relação à velha vida, ao Velho Testamento e agora as experiências que estavam tendo diante do Evangelho, da pregação do Evangelho que os esclareceu, que os iluminou em relação ao Senhor Jesus. Também, pensando que estes hebreus, quando eles vão ouvir o Evangelho e eles vão se converter a Deus, eles vão crer no Senhor Jesus Cristo e vão ser salvos e vão se tornar agora membros da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. A experiência de um hebreu é um tanto diferente de um gentio, diferente no sentido de circunstâncias que eles vão enfrentar. Pensando que os hebreus eles foram criados na religião judaica. Desde a infância, eles foram ensinados a guardar a lei, as instruções, as ordenanças, os decretos, os estatutos, os sacrifícios, o templo, os sacerdotes. E eles, sendo treinados nisso desde a infância, toda a história da nação israelita vai fazer com que os hebreus amassem essas coisas, amassem aquelas tradições judaicas, amassem aqueles cultos, aqueles ritos, aquelas cerimônias, toda aquela coisa visível, o templo, os sacerdotes, as suas vestes e tudo mais. Eles aprenderam a amar essas coisas e apreciar muito essas coisas. Mas quando agora um hebreu vai se converter a Cristo, ele terá que deixar tudo isso para trás. Tudo aquilo que era visível e que fazia parte das suas vidas, e que eles amavam, que eles apreciavam tanto, eles terão que deixar tudo isso para trás. E se apegar a Cristo, e se apegar ao próprio céu e à pessoa de Cristo, o sumo sacerdote. Então, a experiência de um hebreu na conversão, em relação às circunstâncias que eles iriam enfrentar, era bem diferente de um gentio, que viria, talvez sem nenhuma tradição, sem nenhum apego a algum rito, a alguma religião, e que se converteria ao Senhor, começaria uma nova vida, sem ter, talvez, que se desapegar de tantas coisas que eles amavam tanto, como os hebreus tinham. E pensando que esses ritos, essas leis, essas cerimônias, o serviço sacerdotal, o templo e todas essas coisas da religião judaica foi instituída por Deus mesmo. E talvez essa seria a grande dificuldade dos hebreus. Dizer, mas nós vamos ter que abandonar aquilo que Deus nos deu. Nós vamos ter que renunciar àquilo que Deus nos orientou, nos ordenou fazer e praticar, para crer e se apegar a um Salvador invisível, para se apegar a alguma coisa que agora nós não vemos. Então, penso na dificuldade de um hebreu, na sua conversão e depois nos seus primeiros passos, no seu desenvolvimento espiritual, a dificuldade que o hebreu teria para começar e para continuar a sua vida cristã, tendo que deixar para trás tudo aquilo que eles sempre amavam e que eles foram tão apegados a essas coisas. Lá no capítulo 9 da carta aos Hebreus, vai dizer que todas estas coisas, elas foram impostas por Deus, mas ali diz, foram impostas até ao tempo oportuno de reforma. Então, Deus mesmo já havia orientado, olha, todas essas coisas, elas foram impostas, as coisas da lei, as cerimônias, os ritos, as figuras, as sombras, elas foram impostas até um determinado tempo, até o tempo determinado de reforma. E agora o Salvador veio, a realidade veio, o Cristo já veio, não precisa mais das sombras. A carta aos Gálatas também vai nos orientar quanto a isso. Se a realidade que é Cristo já veio, e realizou aquilo que era necessário, não precisamos mais daquilo que é figuras, daquilo que é sombras, daqueles ritos do passado. Mas precisamos agora nos apegar àquele que é a figura real, o Salvador, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, os hebreus, eles são chamados agora a deixar tudo para trás, tudo aquilo que era muito apreciado por eles, tudo aquilo que era visível, para se apegarem àquilo que era infinitamente melhor, mas que era invisível. Que eles deveriam agora exercitar a fé, que vai ser descrita de maneira maravilhosa no capítulo 11 dessa carta, o que é a fé e os exemplos de fé. Agora, pensando também um pouco mais sobre algumas particularidades desta carta, deste livro aos hebreus, este livro aos hebreus faz menção de um personagem que para mim, e certamente para os irmãos, um personagem um tanto misterioso, Melquisedeque. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Então, é um tanto misterioso. Quem é esse homem? De onde ele veio? Para onde ele foi? Quem ele era? Parece que a carta aos hebreus tem uma semelhança com o próprio Melquisedeque. Quem é o pai dessa carta? Quem é o autor desse livro? De onde veio? Então, parece que o próprio livro aos hebreus tem uma certa semelhança também com o personagem que é citado aqui, Melquisedeque. Então, pensando um pouquinho agora sobre o autor da carta aos hebreus, do livro aos hebreus, nós não sabemos quem é o autor. E às vezes eu vejo muitos irmãos, quando a gente se encontra em certos grupos, os irmãos ficam questionando, perguntando, alguns ficam angustiados, querendo saber. Não, mas nós precisamos saber quem é o escritor aos hebreus. É como se fosse uma falha das escrituras. Como se tivesse acontecido um acidente que alguém perdeu o autor aos hebreus. E é uma falha que nós temos que pesquisar e trabalhar e tentar descobrir quem é o autor aos hebreus. Eu creio que Deus, na sua sabedoria, manteve e mantém até hoje, eu creio que manterá, o escritor aos hebreus no anonimato. Foi o plano de Deus que fosse assim. É a vontade do Espírito Santo que fosse assim. Que não aparecesse aqui quem é o autor dessa carta. Quem foi o autor da carta aos hebreus não vai afetar a compreensão dos ensinos dessa carta. Se nós aqui afirmarmos, olha, foi Paulo quem escreveu aos hebreus. Outros vão dizer, não foi Paulo, foi Apolo que escreveu aos hebreus. Outros vão dizer, foi Barnabé que escreveu a carta aos hebreus. E assim por diante, vão aparecer vários autores, várias sugestões de autores para a carta aos hebreus. Eu pergunto, em que isso vai afetar a interpretação e a compreensão dos ensinos da carta aos hebreus? Não vai afetar. Mas uma coisa nós temos que dizer. A quem essa carta, a quem esse livro foi escrito, sim, aí vai influenciar diretamente na interpretação dos textos dessa carta. Então, quanto ao autor, estamos descansados e satisfeitos. Não sabemos quem é. É um autor que Deus usou e os ensinos aqui são preciosíssimos e sabermos o autor não vai afetar a interpretação. Agora, para quem essa carta foi escrita, nós precisamos saber. Porque se nós não tivermos certeza, se nós não tivermos convicção de para quem esse livro foi escrito, nós vamos ter dificuldades para interpretar textos dessa carta. Então, é muito importante que gastemos um tempo hoje pensando que é realmente aos hebreus que esse livro foi escrito e o conhecimento e as experiências que os hebreus têm vão nos ajudar. O conhecimento e as experiências que os hebreus tinham vão nos ajudar a entender os ensinos desta carta. Essa carta foi escrita a um grupo específico, aos hebreus, originalmente. E foi escrita a um grupo específico para satisfazer uma necessidade específica desse grupo. Nesse grupo haviam pessoas que estavam sendo tentadas a voltar atrás, por causa das duras perseguições. por causa das dificuldades, das aflições que estavam enfrentando. Então, essa carta foi escrita para incentivá-los a perseverarem firmes, a manterem firmes a confissão que fizeram. Essa carta também foi escrita para alertar seriamente aqueles hebreus que ouviram o evangelho, que foram esclarecidos, que foram iluminados, mas que, como eu tenho crido, não haviam chegado a entrar para dentro, não haviam chegado a entrar para o descanso em Cristo. Eram apenas iluminados, conhecedores de todas essas coisas, foram atraídos pela graça de Deus no evangelho, mas ainda corriam o risco de voltar atrás sem ter entrado, sem ter desfrutado do descanso de Cristo. Então eu penso que essa carta cumpre esse objetivo duplo de incentivar aqueles que eram verdadeiros crentes que estavam sendo tentados, às vezes, a desistir ou a voltar atrás, a desanimar, a desmaiar na fé, ou para exortar seriamente aqueles que estavam apenas perto, mas que ainda não haviam entrado no descanso em Cristo, e que precisavam entrar nesse descanso o mais rápido possível. Então, se nós não tivermos, para finalizar, se nós não tivermos convicção de para quem essa carta foi escrita, nós teremos sérios problemas para entender os capítulos 3 e 4, quando ele fala ali acerca do descanso pela fé, do descanso em Cristo. Que descanso é aquele? Então, se nós não soubermos que foi escrito para os hebreus, que os hebreus estavam entendendo plenamente os capítulos 3 e 4, nós também teremos dificuldades para entender o que está escrito ali. Se nós não soubermos que esse livro foi escrito originalmente para os hebreus, nós vamos ter sérias dificuldades e vamos entrar talvez em grandes contradições e dúvidas e perplexidade quando lermos aquele texto tão conhecido de Hebreus capítulo 6. E talvez ali, como nós atendemos tantas pessoas que vêm nos procurar às vezes com dúvidas, pensando, será que eu perdi a minha salvação? Será que eu sou um daqueles de Hebreus capítulo 6 que caíram e agora não tem mais recuperação para mim? Quantas pessoas já nos procuraram, aflitas, angustiadas, pensando terem cometido aquele pecado e agora não tem mais salvação para elas? Então, a compreensão de para quem esse livro foi escrito originalmente vai ser necessário para nós não entrarmos em contradições, em dificuldades, em aflições desnecessárias. E também, se nós não soubermos para quem esse livro foi escrito, essa mensagem foi endereçada, nós não poderemos apreciar devidamente até mesmo a questão da nova aliança, que é ensinada lá no capítulo 9. Como é que nós entramos, como é que nós, gentios, entramos nos benefícios daquela aliança? Se nós não soubermos para quem essa carta foi escrita originalmente, nós talvez não possamos apreciar devidamente a nova aliança que nos traz tantos benefícios hoje. E, finalmente, se nós não soubermos para quem esse livro foi escrito, nós vamos ter sérias dificuldades, ficaremos chocados, assustados, quando lermos o capítulo 10, a partir do verso 26 até o verso 31, quando fala ali acerca do pecado deliberado. E nós vamos também entrar em dificuldades, se nós não entendermos os leitores originais desta carta. Então, irmãos, esperamos que hoje tenham contado com a paciência dos irmãos apenas para fazer essa introdução, mas nós desejamos que algumas considerações da carta aos hebreus, primeiramente, traga para nós que já somos realmente convertidos ao Senhor Jesus Cristo, traga aquele incentivo de nós continuarmos firmes, de nós insistirmos, de nós perseverarmos na confissão que fizemos, de apreciarmos cada vez mais o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que penetrou os céus. Nós temos um grande sumo sacerdote, aquele que sabe o que nós passamos aqui, que se compadece de nós. Nós temos um trono da graça aberto para nós a qualquer momento do dia e da noite, onde nós podemos chegar com as nossas fraquezas e desfrutarmos de descanso por causa desse sumo sacerdote que nos socorre a todo tempo. Por outro lado, eu não sei com quem estou falando hoje, mas pode ser que estejamos falando com pessoas que estão muito próximas do Evangelho, pessoas que já foram esclarecidas sobre a pessoa de Cristo, que é o único Salvador, a necessidade do arrependimento, da fé, que a salvação é unicamente pela graça. Talvez estejamos falando com muitos filhos de crentes que se acostumaram desde criança com os corinhos, com a palavra de Deus, têm em sua mente muitos versículos decorados, mas você ainda não entrou no descanso de Cristo. Você é alguém que está na porta, satisfeito em estar apenas perto dessas coisas, atraído pelo Evangelho, mas você ainda não passou para dentro da porta. Não é um salvo ainda. Você não entrou no descanso de Deus ainda. É muito perigoso permanecer nessa condição. Ficar perto da porta, mas do lado de fora. E nós esperamos que, nas considerações que Deus, na sua graça, pode nos dar através da carta aos Hebreus, se você é alguém que está apenas perto, que você entre imediatamente para o descanso de Cristo, que você experimente a fé no Senhor Jesus Cristo, uma nova vida, tenha um sumo sacerdote para cuidar da sua vida, encontre descanso, encontre refrigério, encontre conforto, encontre socorro em ocasiões oportunas, se você já é, sendo você já um salvo em Cristo Jesus. Então esperamos que essas palavras nessa manhã possam ter nos despertado para estudar a carta aos Hebreus, traga edificação e também traga as devidas exortações para aqueles que estão apenas perto, para que entrem de uma vez, confiando no Senhor Jesus como seu Salvador. Amém.